Eu vou sair da chuva, obviamente. Bem, aqui eu queria, cumprimentando o companheiro Sérgio Cabral, cumprimentar todos os companheiros e companheiras que estão aqui no palanque e cumprimentar especialmente vocês, companheiros trabalhadores do nosso querido país. Eu sei que todo mundo aqui já falou e, portanto, eu não tenho muito o que falar, até porque o bom senso me faz enxergar a chuva que está caindo em cima de vocês. Mas é melhor estar se molhando um pouco, porque estamos inaugurando uma obra de vocês, do que quando vocês se molhavam aqui, tentando vender alguma coisa aqui em Angra do Rei, porque não tinha emprego aqui nessa cidade há pouco tempo atrás. Apenas lembrar vocês de que não é correto, e eu queria pedir para vocês não aceitarem essa disputa, que ela não é correta politicamente, de que uma obra vai ser feita aqui, outra vai ser feita ali. Não é uma disputa politicamente correta. Por quê? Porque quando eu vou no Rio Grande do Sul, eu fui agora inaugurar a P53, quando a gente chega lá e pergunta, da onde você é? Eu sou carioca. De onde você é? Eu sou de Pernambuco. De onde você é? Eu sou da Bahia. Quando você chega na Bahia, faz a pergunta, é a mesma coisa. O que é importante é que a gente tenha, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, na Bahia, no Rio Grande do Sul, muitos estaleiros funcionando e gerando oportunidade de emprego para todo mundo. E isso hoje está muito mais claro para todos nós, porque graças a Deus nós descobrimos o petróleo na camada pré-sal, nós vamos ter que fazer muitos investimentos até 2012, 2013, 2014, nós vamos ter que construir muitas sondas, muitas plataformas, muitos navios, portanto nós vamos ter que fazer novos estaleiros e, portanto, a gente daqui a pouco está produzindo plataforma para Singapura, para Noruega, para Holanda, para Espanha, para Argentina, para Colômbia, para Venezuela. Ou seja, o que nós queremos é construir no nosso país uma grande base de indústria petrolífera, de indústria naval, para que a gente possa ser uma base de produção, não apenas para a necessidade da Petrobras, mas também para atender a demanda do mundo inteiro, cada vez mais, por mais petróleo e por mais gás. Então é importante ficar tranquilo. É verdade que toda vez que eu vou inaugurar uma plataforma, a minha inquietação é perguntar para o Gabriele, e o que, que vai entrar no lugar? Não, por quê? Porque, veja, eu sei que se você inaugura uma plataforma, ela vai embora e não fica nada no lugar, ou seja, o pessoal fica desempregado. Ficar desempregado é a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem e na vida de uma mulher. Então, obviamente, que nós ainda estamos numa fase de estruturação da nossa indústria naval. É por isso que a ministra Dilma anunciou 10 bilhões de reais, que é uma espécie de garantia para que a nossa indústria naval possa ter a certeza de que vai ter financiamento para ela continuar crescendo no Brasil. O que nós queremos, na verdade, é, na medida em que a gente comece a produzir a quantidade de sondas que a Petrobras precisa, são 38, acho que de imediato, ou 14 de imediato, nós fizemos uma pesquisa na indústria brasileira, algumas vão ter que ser feitas fora, enquanto a nossa indústria se prepara para fazer aqui dentro, e a gente, que hoje tem mais ou menos 40 mil trabalhadores, a gente quer voltar a ter 50, 60, 70 mil trabalhadores na indústria naval brasileira. Esse é um compromisso do nosso governo e é um compromisso que já está consagrado, porque ninguém mais terá coragem de dizer que o trabalhador brasileiro não é capaz de fazer uma plataforma dessa. Ninguém, ninguém, ninguém. Não haverá na história da Petrobras nenhum diretor, nenhum presidente, em qualquer governo, que tenha coragem de dizer a insensatez que disseram à diretoria antes da gente assumir, de que ficaria 6% mais barato construir lá fora. E ainda fala assim, imagina 6% em 500 milhões de dólares. 6% em 500 milhões de dólares seria 30 milhões de dólares. O que é 30 milhões de dólares para Petrobras? Não vale 10% da alegria que está gerando neste país, com a quantidade de salário, com a quantidade de empregos indiretos, com a quantidade de imposto. Então isso aqui está sagrado. Está sagrado, nós vamos ter a indústria naval maior. Nós éramos a segunda do mundo, logo, logo, nós queremos voltar a ser a segunda ou a primeira indústria naval do mundo. A segunda coisa que é importante dizer para vocês, rapidinho, por causa da chuva. Se eu não disser, é que se eu não disser agora, vocês vão chegar em casa, vão ligar a televisão, ou vão comprar um jornal amanhã, ou vão ouvir no rádio, que tem uma crise mundial. Aliás, Sérgio, essa é a primeira crise que o governo não tem que explicar que é internacional, porque todo o povo brasileiro já sabe que essa crise está acontecendo por causa da especulação financeira que começou nos Estados Unidos da América do Norte. Ou seja, eles brincaram com a economia, brincaram com política de financiamento, e na hora que a porca entorta o rabo, sobra para nós. Eu quero lembrar vocês que no Brasil tem muita gente que acha ruim quando eu falo que a crise, se chegar ao Brasil, vai chegar mais leve. Tem muita gente que acha que é prepotência minha. Tem muita gente que acha que é arrogância minha, que eu estou dizendo que a crise, se chegar ao Brasil, vai chegar mais leve. Até porque tem algumas pessoas torcendo para que a crise venha rápido para o Brasil e causa o estrago que já ocasionou em outras crises. Porque tem gente que não se conforma do Brasil estar dando certo. Tem gente que não se conforma. Tem gente nesse país que parece que fez pós-graduação para malefícios. Ou seja, pessoas que parece que estudaram apenas para ver as coisas negativas. As coisas positivas não interessam. E eu queria que vocês entendessem o que eu estou falando. A crise americana é uma crise muito profunda. Talvez é a maior crise dos últimos 50 anos. Acho que só teve igual essa a de 1929. Só teve igual essa. É uma crise profunda. E ela está chegando na Europa, porque também os bancos europeus participavam do cassino imobiliário dos Estados Unidos. Essa é a verdade. Agora, quando era o Brasil que tinha problema, todo dia tinha banco dando palpite. Faz isso, faz aquilo. Toda semana dizia uma equipe do FMI, faz isso, faz aquilo. E o coitado do Brasil quebrava. Acontecia uma coisa na Argentina, todo mundo dava palpite, o FMI estava lá. Cadê os palpites que eles estão dando agora na crise americana? Cadê o FMI? Por que que o FMI não está lá dando palpite? Por que que não estão na Europa dando palpite? É porque a crise é deles. E quando a crise é deles, é que nem gente que não gosta de pobre. Ou seja, a crise é deles, eles fingem que não tem crise. Eu fui agora no G8. No G8 eu tentei discutir duas vezes a crise e eles não querem discutir. Vamos discutir meio ambiente. Porque aí eles querem falar da Amazônia, mas não querem falar da crise. Nos Estados Unidos, só para vocês terem ideia, já tem mais de 400 mil trabalhadores que perderam a casa. Mais de 400 mil. Não é mole? Agora eu vou dar um dado para vocês compararem o que eu estou falando aqui. Primeiro, a crise do México foi em 94. A crise do México, ela deu um rombo na economia de 50 bilhões de dólares. E o Brasil quase quebra. A crise da Ásia deu um rombo de 70 bilhões de dólares. E o Brasil quebra. A crise da Rússia deu um prejuízo na Rússia de 40 bilhões de dólares. E o Brasil quase quebra. A crise americana, só nos Estados Unidos, já deu um rombo de 1 trilhão de dólares. 1 trilhão de dólares. É mais de 30 vezes todas as outras crises juntos. E qual é a mágoa deles? É que o Brasil, até agora, não quebrou. Essa é a mágoa de alguns. É que até agora o Brasil não quebrou. E eu não estou dizendo que a gente não pode ter dificuldades. Mas até agora o Brasil está em pé. Porque nós fizemos as coisas que tínhamos que fazer. A dívida interna brasileira, Sérgio, era em dólar. A dívida interna brasileira era em dólar. Ou seja, qualquer coisinha lá fora, o Brasil quebrava. Agora a nossa dívida é em real, não tem dívida dolarizada. Agora, nós não devemos ao FMI, nós temos 207 bilhões de dólares guardados de reserva. Então nós fizemos o sacrifício que tínhamos que fazer. É que nem aquela fábula da formiguinha. Enquanto a cigarra cantava, a gente trabalhava. Enquanto algumas pessoas queriam que a gente gastasse, a gente guardava. Enquanto algumas pessoas queriam que a gente fizesse muitas coisas, nós preferimos fazer aquilo que cada trabalhador aprende a fazer dentro de casa ou cada mulher ensina ele a fazer. É só gastar aquilo que pode gastar. É só comprar aquilo que pode comprar. Porque se o trabalhador fizer a farra do boi com o seu salário, quem vai pagar o preço é o seu filho. Quem vai pagar o preço é a sua família. E nós precisamos tratar do país com esse cuidado. Na verdade, a gente não deve nem governar o país. A gente deve cuidar do país. Cuidar como a gente cuida da nossa família. Então, companheiros, ontem nós tomamos algumas medidas. Ontem nós tomamos algumas medidas. Nós resolvemos tomar uma medida para facilitar que os bancos pequenos que têm carteira de empréstimos consignado ou outro empréstimo, ao invés de quebrarem, possa fazer o redesconto no Banco Central. Nós tomamos uma outra medida de fazer com que os exportadores brasileiros possam utilizar parte das reservas sem diminuir as nossas reservas, porque são empréstimos, para poder fazer as exportações. E vamos tomando medida a cada dia. Não terá pacote econômico. Não terá pacote econômico. Quero dizer para vocês que toda vez que neste país se falou de pacote econômico, quem ficou com prejuízo foi o trabalhador brasileiro. Todas as vezes. Então não tem pacote. Nós vamos tomando medida por medida. Cada fato que se apresentar, a gente vai tomar medida, sempre na expectativa de que o pacote americano ajuda a resolver os problemas deles que os europeus tomem cuidado para resolver o problema deles e, pelo amor de Deus, tenham juízo. Porque quando a gente estava comendo o pão que o diabo amassou aqui, ninguém ajudou a gente. Agora que a gente está comendo um pãozinho com mortadela, nós não queremos voltar a comer o pão que o diabo amassou. Vocês lembram? Vocês lembram? Na época das vacas magras, ninguém vinha aqui ajudar. Agora, quando tem prejuízo, eles querem socializar com a gente. Esse tipo de socialismo nós não queremos. Socializar a miséria nós não queremos. Nós queremos socializar a bonança. Por isso é que nós vamos continuar trabalhando. E eu queria que vocês tivessem em conta de que durante muitas semanas ainda vai se falar em crise no mundo, vai se falar em crise no país, a bolsa vai subir e vai descer. Não se abalem. Não se abalem, porque cada um de nós tem que passar, primeiro, a certeza de que esse país se encontrou com o seu destino e que não há nada no mundo que vá fazer a gente voltar à era do desemprego, à era da miséria, à era do abandono de milhões e milhões de trabalhadores. E eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte: toda vez que alguém falar em crise, olhe para aquilo ali. Os mesmos que estão torcendo para a crise pegar o Brasil são os mesmos que diziam que isso aqui tinha que ser feito no exterior porque vocês não tinham competência para fazer uma obra dessa. Ora, um país que é capaz de fazer uma Embraer, um país que é capaz de fazer uma Petrobras, um país que é capaz de fazer uma plataforma dessa, um país, Sérgio, essa é novidade, o Brasil passa a partir de agora a ser o quinto país do mundo a produzir turbina. No ITA, nós já vamos fazer experimento de turbina. Agora vai ser 30 dias funcionando a gás, que nós vamos resolver. Só tem 5 países que produzem, 4. Com o Brasil será o quinto país. Isso, engenheiro brasileiro, sabe, cidadão e cidadã brasileira. Então, toda vez que falar em crise, a gente tem que estar preocupado. Porque a crise, o que acontece? Ela gera uma especulação. Depois da especulação, ela gera desconfiança. Depois da desconfiança, o cidadão fala: ah, eu não vou gastar meu dinheiro, não. Eu vou guardar porque estão dizendo que está em crise. Companheiros, continue fazendo as mesmas coisas que vocês faziam. Porque nós vamos cuidar. Se algum dia, eu tiver que ir para a televisão e dizer: companheiros, a porca entortou o rabo, pode ficar certo que eu vou para a televisão com a mesma hombridade que eu estou falando para vocês, que a crise, nós estamos cuidando dela. Eu quero dizer para vocês: continue trabalhando, acreditando nesse país, porque nós já vencemos a crise da plataforma e vamos vencer a crise econômica que está hoje tomando conta de vários países. Graças a Deus, o nosso país está bem. E se Deus quiser, ele vai continuar melhorando. Pode ter um ou outro problema, mas é importante que tenha problema para a gente poder resolver. No mais, companheiros e companheiras, eu estava ouvindo aqui os discursos dos companheiros e eu estava lembrando do orgulho de vir aqui. O orgulho de ver, isso aqui é como se fosse um filho parido por todos nós. Sabe, isso aqui saiu do útero do povo brasileiro. Sabe, essa é nosso filho. Aonde ela tiver, e aonde tiver um peão brasileiro, um engenheiro brasileiro, a gente tem que dizer: nós somos porreta mesmo. Nós somos capazes de fazer isso e muito mais do que isso. Um abraço, que Deus abençoe, e vamos vir aqui inaugurar outra plataforma.